A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Maria Tereza Oliveira Azevedo, mais conhecida como Marité Azevedo. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso. Marité Azevedo é organizadora dos livros Cuiabá, A Mulher e a Cidade, Literatura, Cinema e Artes da Cena, pela editora da Universidade Federal de Mato Grosso, Cidade Possível, 100 em um Dia, Cuiabá, Pensar, Experimentar e Reencantar a Cidade, pela editora CRV, e O que é que a Cidade Tem, pela editora Carline e Caniati. Em 2021, Marité Azevedo recebeu o prêmio Cochiponé, de melhor telefilme por As Cores que Habitamos, no 20º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Marité Azevedo irá falar sobre cartografia em pesquisas, ocupações socioestéticas e poéticas contemporâneas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Marité Azevedo está em Cuiabá, no Mato Grosso, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Marité. Marité, em primeiro lugar, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Nossa, eu é que acho que é um grande prazer para mim, porque é uma oportunidade incrível, né, de se falar sobre formas de pesquisar que estão meio fora do eixo, né? E como eu estou fora do eixo geograficamente, eu me considero fora do eixo na pesquisa também. Mas muito obrigada, viu, Alexino, pelo convite.
Nós que te agradecemos aqui a sua presença. E, inclusive, você é uma pesquisadora tão incansável e desenvolve vários projetos, né? Você é doutora em artes cênicas pela ECA USP, é mestre em cinema também pela ECA USP, é cineasta, roteirista, propositora de poéticas urbanas, pesquisadora associada do Programa de Pós-Graduação Estudos de Cultura Contemporânea, aí na Federal do Mato Grosso, líder do grupo de pesquisa Artes Híbridas, Interseções, Contaminações, Transversalidades e do coletivo A Deriva. Recebeu também, além do prêmio que eu mencionei aqui no 20º Festival Cinema e Vídeo, você ainda recebeu o prêmio como melhor documentário brasileiro no Femina, Festival Internacional do Cinema Feminino por Memórias Clandestinas, né? Uhum. Você também recebeu o prêmio Intercom como melhor pesquisa nacional na área de comunicação por Imagens da Cidade, Vídeo e História em Construção para o Ensino Fundamental, e o prêmio Salão de Arte do Centro-Oeste pelo coletivo A Deriva. E é também orientadora de mestrado e doutorado em poéticas contemporâneas, né? Então, assim, você tem uma longa lista, muitos prêmios, muitos reconhecimentos. E você traz também elementos bastante interessantes e que a gente poderia até dizer, assim, novos paradigmas, né? Então, você traz temas na sua pesquisa e trazendo abordagens nesses campos, como cartografia, poéticas contemporâneas, ocupação socioestética. Eu já vou começar a perguntar o que seria cartografia.
Então, essa cartografia que a gente acabou adotando aqui nos nossos trabalhos, né, do grupo de pesquisa Artes Híbridas, Intersecções, Contaminações, Transversalidades, na realidade, ela foi uma descoberta de uma situação que a gente estava numa prática diferenciada. Porque quando eu vim para Cuiabá, eu precisava conhecer a cidade, porque eu não conhecia nada, nem conhecia. E para mim, conhecer a cidade também significa conhecer as pessoas. E aí eu fiz um projeto, né, para abordar a cidade, né? E aí, sim, e aí nesse projeto comecei a usar, a ter referências do situacionismo, que trabalha a cidade, a maneira de uma deriva, né? De uma forma de perceber a cidade que não é um roteiro com um destino fixo, né? Então, isso a gente já praticava. E a ideia do estar junto também, que é do Bourriaud, a gente já trabalhava essa ideia do estar junto na arte, né? Então, a gente trabalhava essas intervenções urbanas, né, que eram criadas situações para pesquisar. Então, quando a gente encontrou a cartografia, que é desenvolvida pelo Deleuze Guattari e depois expandida pela Rolnick, e aí adotada na psicologia, inclusive, com ênfase, Kastrup, Passos, né? Foi assim, como, sabe quando as coisas se encontram e elas se encaixam perfeitamente? Elas não foi nem encaixe, eu acho que elas se misturaram, sabe? Então, assim, foi uma descoberta para nós. Falei, gente, isso já existe, a gente nem, né, a gente pode dialogar com essa cartografia. Então, a cartografia, ela não chega, porque a gente tinha dificuldade em ter um método de abordagem, um método de pesquisa que não ferisse a maneira como a gente pensava e a maneira como a gente abordava as coisas, principalmente dentro da arte, né? Então, assim, o que é interessante? O que seria a cartografia? A cartografia, em primeiro lugar, ela não tem um roteiro fixo, né? Ela não tem um roteiro fixo. Agora eu vou ali, depois vou lá, depois vou... Não, não, você vai aberto, né? Você vai aberto, você tem perguntas. Perguntas, sim, você tem sempre perguntas, né? E essas perguntas, elas vão te levando. E aí você tem encontros, né? Você tem encontros. E aí você acaba... E é um processo. A cartografia é um processo, né? Então, assim, ela não tem como ela é um processo, você aguarda aquilo que está por vir. E aí você vai criando, ela é inventiva, ela é criativa e ela é singular.
Ela tem uma característica também de escuta, né? Muito acentuada, né?
Sim, muito. A escuta, ela é porque às vezes você vai com uma pergunta pronta ou alguma coisa pronta, e aí você às vezes não tem essa escuta. Eu acho que é muito interessante, porque você vai aberto para ouvir as coisas, né? Ouvir as pessoas, ouvir as coisas, né? E eu acho que isso é muito interessante. É muito interessante, porque ela é aberta, né? Então, nesse sentido, eu acho que a cartografia, ela traz uma singularidade para as pesquisas, principalmente em poéticas, porque cada pesquisa, ela cria, ela dá essa possibilidade de você criar um modo de operar, né? De acordo com a sua pesquisa. Então você
e
tem
ela
essas...
é uma metodologia, né? Uma metodologia que leva abre para vários, para outros paradigmas que não os que estamos acostumados a usar.
Sim.
Estou correto?
Sim, alguns autores até falam que ela é um antimétodo, né? Tem autor que diz que é o método ao contrário. É um caminho feito por metas, né? Então, assim, você pode fazer o caminho sem ter as metas dadas. As metas, elas acontecem no percurso, né? Então, assim, por isso essa ideia de abertura. E também uma outra questão que eu acho que é interessante é a postura do pesquisador, né? O pesquisador, ele se inclui, né? Ele faz parte desse processo, E ele precisa ter uma porosidade, né? Essa abertura, quer dizer, como é que eu me encaixo, como é que eu me encontro com isso que está sendo construído aqui, com isso que eu estou construindo, onde eu estou nisso? Então, por isso a gente trabalha muito a ideia do falar de si, é muito nessa chave, é de você se incluir no processo também.
Agora, né? Isso te ajudou, porque você fala que quando você chegou, você morava em São Paulo, né? Mesmo porque você fez seu mestrado, isso, doutorado na ECA, né? Em audiovisual aqui na ECA. E você morava em São Paulo e vai para Cuiabá. E você, como relatou agora, você começa a utilizar a cartografia como um antimétodo, né? Assim podemos chamar, para poder entender o que está acontecendo na cidade. Isso te ajudou a se adaptar em uma cidade tão diferente como Cuiabá em relação a São Paulo?
Sim, ajudou muito. Ajudou porque ao ter essa abertura, ao ter a escuta, né, que você mencionou, que essa escuta, ao estar aberta, né, para tentar entender a maneira como a cidade operava, como é que a cidade funcionava, dessa maneira eu consegui ter uma adesão muito grande, né, não só porque uma outra coisa que eu acho meio interessante, é essa coisa de você ultrapassar os muros da universidade. Isso aí é uma coisa que eu sempre achei que a universidade era sempre muito encastelada, sabe, muito fechada, e o público não tem acesso àquele conhecimento que está sendo produzido ali, e a gente fez muitos eventos fora da universidade, sabe? O Cidade Pensada, o Cidade Possível, sabe? E assim, e os eventos sempre com muita adesão dos habitantes da cidade. Porque não era só o grupo pesquisador, né, ou que estava trabalhando a disciplina, que saía para trabalhar uma intervenção. Mas a gente convidava outras pessoas, artistas, não artistas, para participar daquela ação. E aí, depois daquela ação, os alunos escreviam textos, né, claro, usando determinados autores, determinados conceitos, para combinar com essa experiência, né? Então, eu acho que isso foi num crescendo. Cada ano que passava, a gente tinha mais adesão, ao ponto, assim, da última, que foi um ano antes da pandemia, que foi o Cuiabá 300 Sombrinhas, que a gente fez um percurso pelo centro da cidade, um percurso de memória, pelos lugares de memória, né, como se fosse uma via sacra, um teatro de estações, né, assim, a gente tinha 100 pessoas caminhando de Sombrinha e assistindo naqueles lugares esses acontecimentos, que eram ações de arte, que eram músicos, atores, né, dançarinos, né, artistas plásticos. E a gente fez um percurso pelo centro. Então, assim, foi uma adesão incrível, né? E isso tudo gerou texto. Toda essa experiência gerou texto, né? Gerou um texto meu, gerou texto dos alunos, gerou texto dos orientandos, sabe? Gerou produção, gerou discussão. Então, assim, é muito interessante porque você tem adesão, exatamente por estar aberto, você acaba tendo uma outra relação com as pessoas.
Vamos,
né,
aproveitar, já que você está falando da arte, né, como expressão, ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui Lemurianos, que é do Moacir Santos, né? Isso. Por quê?
Então, olha só, essa música, quando eu era jornalista, morava no Rio, no primeiro Free Jazz, me escalaram para fazer uma entrevista com o Moacir Santos, né? E daí nós fomos na casa dele, estava hospedado na casa de um amigo, eu não lembro agora que bairro que era, um bairro mais periférico. E inclusive era aniversário dele esse dia, né? Depois da entrevista, eu falei alguma coisa que alguém falou que eu vim da Lemúria. Oh, esses papos, né? Depois de entrevista, começa a conversar. Ele falou assim: então eu tenho uma música que eu vou dedicar a você. Gente, foi a coisa mais linda, foi emocionante aquele momento, sabe? Quando ele colocou a música, aquilo invadiu, assim, a casa, foi um negócio, me tocou muito, então eu guardo essa música, é assim, como uma coisa muito forte, sabe? Uma questão de um afeto, assim, muito grande, o aniversário era dele, né? E ele que me dedicou essa música. E o Moacir Santos é uma pessoa fantástica, era, né? Uma pessoa fantástica, um músico maravilhoso, e eu acho que ele é muito pouco conhecido no Brasil, sabe? É muito pouco, ele é muito mais conhecido lá fora do que no Brasil. E é um músico maravilhoso. Vocês vão ouvir a música, você vê como é linda.
Então nós vamos ouvir aí Lemurianos, do Moacir Santos.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Maria Tereza Oliveira Azevedo, mais conhecida como Marité Azevedo, professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso. Ela também é doutora em Artes Cênicas pela ECA USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Marité Azevedo está nos falando sobre cartografia e poéticas contemporâneas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Marité Azevedo está em Cuiabá, no Mato Grosso, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Marité, no bloco anterior, você aí nos trouxe a música, né, que seria Lemurianos, do Moacir Santos, né? E você até falou que ele ofereceu essa música para você. E aí eu te pergunto, né? Lemurianos tem algo a ver com extraterrestres? Não que eu esteja te chamando de extraterrestre, não é isso. Mas é pelo nome, né?
Não, então, eu não, não é, é, eu não entendo muito deste assunto, não, mas o que é, eu soube é que a Lemúria era um lugar, tipo essa ideia da Atlântida, que afundou, né, que existiam seres humanos, e aí esse lugar existiu e não existe mais. E a Lemúria, né, foi esse lugar, é um lugar de povos muito antigos, né, que tinham uma determinada forma de viver, assim, bem interessante, e que eles também desapareceram, né, então, mas não se sabe se isso é uma lenda, né, se a Lemúria realmente existiu, ou se é só alguma coisa da imaginação. Eu não sei te dizer exatamente. Mas é isso, são povos muito antigos, né? Essa que é a ideia.
Inclusive, também, no bloco anterior, você nos explicou muito aí a respeito de cartografia, né? Que é uma metodologia, é um antimétodo, como os próprios autores que criaram a cartografia, né, que você citou aí, eles chamam de antimétodo. Qual o nome, quais os nomes dos autores?
Então, o Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, na realidade, ele não define, cartografia é isso. Mas ao longo da obra dele, ele vai trabalhando essa ideia de um cartógrafo, né? Quem é o cartógrafo? Como que o cartógrafo deve abordar? Como são as coisas? Então, nessa chave dessa filosofia contemporânea, né? E aí, a Sueli Ronick, em Cartografias do Desejo, com o Guattari, ela vai trabalhar um pouco mais, ela vai expandir isso para o Brasil, inclusive, né? E aí ela começou a ser bastante aplicada a partir da Ronick, né? Que escreveu com o Guattari o Cartografias do Desejo, ela escreveu Cartografia Sentimental, né? E aí tem pistas para o método cartográfico, que é um pessoal da psicologia, que é bem interessante. O trabalho é que cada autor, né, é organizado por Kastrup, né, e Passos, e o autor aborda uma pesquisa de uma determinada forma com algum viés da cartografia. Então, assim, basicamente são esses os autores-chave, assim, de se trabalhar com a cartografia. Mas eu acho interessante que ela não tem uma definição dada, mas você vai abordando ao longo do texto, que você vai entendendo o que é, assim como o próprio Deleuze fez, né? O Deleuze e Guattari, eles fizeram dessa maneira. Então, o texto também tem a característica cartográfica, tem uma errância, né? A forma, ela vem e volta e tal. Então, assim, também a maneira como os autores abordam é uma maneira cartográfica.
E você trabalha também outra temática, né, junto aos seus grupos de pesquisa, os seus orientandos também trabalham muito na cartografia, e também poéticas contemporâneas, né? Uhum, o que seriam poéticas contemporâneas?
Então, olha, a poética é uma maneira de organizar, maneira de abordar, maneira de apresentar, né? E aí a poética contemporânea, ela tem determinadas características, que é, por exemplo, a multiplicidade, a heterogeneidade, o hibridismo das formas, a abertura, né? Então, assim, a repetição, né? Mas com diferença. Então, ela tem determinadas características e ela passa a aparecer em várias áreas, né? Em várias áreas, ela é interartes. E aí, como ela aparece, como tem essa coisa do hibridismo, na medida em que as artes começam a dialogar e que você é contaminado, a ideia de contaminação também, você é contaminado por um modo de fazer, um modo de operar de uma outra arte, né, você vai misturando ao ponto de você não saber o limite, onde que é, até onde é dança, até onde é dramaturgia, até onde artes plásticas, né? E aí começa a haver uma mudança assim, muito grande, inclusive, por exemplo, se a gente for falar das artes cênicas, né? Nas artes cênicas, a mudança que ocorre é que você já não tem mais aquela ideia de um texto que você segue como verdade, né? Então, assim, você decora aquele texto, né? E aí aquele texto ele é trabalhado, né, a partir dessa única verdade, uma única. Nas poéticas contemporâneas, o texto ele é apenas uma peça, porque nessa dramaturgia contemporânea tudo é dramaturgia, o cenário, os atores, o figurino, a música, o espaço, tudo dialoga, né? Então, assim, não tem mais aquela coisa. Então, você nessa onda de começar a hibridizar, então a poética contemporânea, ela tem essa característica de obra aberta, né?
Então, é. E você vê, por exemplo, nas produções artísticas de hoje, você encontra esses elementos nas produções que estão sendo apresentadas aí, esses elementos que você vem pesquisando, que você vem estimulando?
Então, tem em alguns trabalhos, né, que a gente vai chamar por exemplo, uma narrativa mais contemporânea, ela é fragmentada, ela é não linear, né, e tal, aparece, mas normalmente no stream aí, o pessoal ainda aposta muito nessas formas tradicionais, né? Então, assim, essas poéticas que podem aparecer no cinema, que podem aparecer no teatro, que podem aparecer nas artes plásticas, né? Então, assim, aparece, por exemplo, mais em nichos mais específicos, né? Mas cada vez mais ela está ganhando o terreno junto ao streaming, quer dizer, essa coisa de grandes públicos, né? Cada vez mais.
Por exemplo, eu assisti a Cura da Débora Calker, né? Que foi essa. E fiquei, lógico, a base toda é a dança, mas ela utiliza audiovisual, ela utiliza poesia, ela utiliza uma série de recursos dentro daquela produção dela. Isso pode ser chamado de poética?
Sim, é uma poética contemporânea. Ela construiu a poética dela a partir de vários elementos, né? E aí esses elementos, quer dizer, não vem como figuração, né? O audiovisual não vem para apoiar ali, para fazer uma ilustração. Ele vem como parte da estrutura da obra. Ele também ajuda a organizar a obra, né? Então, assim, isso é que é interessante, porque não é só uma ilustração. Porque às vezes você pode passar um audiovisual para ilustrar, né? Mas não é. No caso, né? No caso, essas poéticas, elas são construídas em conjunto, simultaneamente, né? As coisas são, a simultaneidade é uma outra característica. Então, assim, a multiplicidade e a simultaneidade. Então, simultaneamente acontecem coisas, né, que vão compor. Uma coisa compõe com a outra, né? Então, aí o entendimento é muito mais complexo, né? Nessa chave, você cria um espectador que não é espectador, ele é alguém que também participa, porque você deixa lacunas, você deixa vazios para que a pessoa possa completar com aquilo que ela tem de imaginário, né? Com aquilo que ela já tem produzido, ela pode compor. Então, assim, tem sempre espaço do outro, né? Um espaço para o outro. Ao passo que uma dramaturgia linear, ela é toda, você vai e você não tem outro caminho, não. Você é aquilo e acabou. Então, você sai lá satisfeita, fechou o assunto e pronto. Não é o caso das poéticas contemporâneas. Elas não fecham, elas provocam, né? Elas são muito mais provocativas, né?
As poéticas contemporâneas, elas ajudam a refletir sobre as diversidades, mas antes de você responder isso, vamos ouvir um pouco de música? O que você nos trouxe agora, que foi a música aí do Canção da América, né? Do Milton Nascimento. Por quê?
Então, o Canção da América porque é uma coisa de uma despedida, porque a gente, nesse período de pandemia, a gente perdeu muitas pessoas, muitos amigos, e ao mesmo tempo as questões políticas, né? A gente perdeu um país, parecia que a gente estava perdendo um país, perdendo uma América, né? Então tem muito essa ideia de alguém, de alguma coisa que se foi e tal. Então, assim, quase uma despedida, né? Então é quase um luto. E aí eu fico imaginando que, de repente, essa música, para a gente poder galgar, para dar graças à vida, a gente precisa ter esse momento aí, né? De refletir sobre as nossas perdas, né? Para a gente não passar a mão, borracha por cima, não. Ah, deixa para lá. Não, não, olha lá, sabe? Eu acho que ela é um pouco isso, né? Pelo menos a meu ver, né?
Então nós vamos ouvir aí Canção da América, de Milton Nascimento, interpretado por ele mesmo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Maria Tereza Oliveira Azevedo, mais conhecida como Marité Azevedo. Ela é professora do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso e também doutora em Artes Cênicas pela ECA USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Marité Azevedo está nos falando sobre cartografia em pesquisas, ocupação socioestética e poéticas contemporâneas. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Marité Azevedo está em Cuiabá, no Mato Grosso, e nós aqui em São Paulo. Pois é, Marité, no bloco anterior nós ouvimos aí o bloco fechou, né, com Milton Nascimento, com Canção da América. E antes da música, eu perguntei para você se pensar em poéticas contemporâneas e também em cartografia, se isso possibilita trazer a questão das diversidades com um pouco mais de fluidez.
Com certeza. Isso é exatamente um dos motes, né, que a gente vinha trabalhando nas intervenções urbanas, com o Coletivo Deriva, com o Artes Híbridas, essa questão da diversidade, porque num primeiro momento, o que eu achei muito interessante, eu dei aula na Unimep, lá em Piracicaba, né? E aí, assim, uma coisa que eu observava é que a sala de aula era muito homogênea. Parecia que era uma coisa, uma cor só, sabe? Uma corzinha ali, uma pintadinha, sabe? Mas era aquela coisa homogênea. Quando eu chego em Cuiabá e que eu olho para a sala de aula, eu fiquei encantada, porque era assim uma multiplicidade, uma diversidade de cores, né? Por isso, as cores que habitamos esse filme vem muito daí, né? Dessa coisa, dessas cores. E aqui é muito diverso mesmo. Há uma diversidade.
E você fala da multiplicidade étnica, né?
Sim, isso no caso da multiplicidade étnica, porque começa daí. Começa daí, quer dizer, eu vi uma diversidade, que era uma diversidade brasileira, né? Aqui nós temos 45 tribos indígenas, né? Atuantes, né? Assim, e aí a universidade acolhe muitos que fazem. Fui banca fui professora de alguns deles, assim, e aí cada um de uma etnia, né, assim, então essa diversidade começa com essa diversidade, né, e aí nós vamos incorporando as outras diversidades também, porque o programa, ele tem essa característica, né, de acolher, né, a diversidade, ele tem, faz parte, né, da filosofia do programa, das pessoas que compõem o programa, né, de acolher a diversidade, o diverso, né? Então, assim, e aí a gente trabalha muito também nessa chave da diversidade de gênero também, bastante, né? A gente discute gênero, né, no nosso processo de pesquisa. Muitos pesquisadores, né, muitos orientandos vieram para cá, mesmo você não sendo especialista em gênero, mas você tem uma abertura, né, para você incorporar. Como é interdisciplinar, então você pode compor. Né? Então, e essa questão também de você ir de encontro aos habitantes da cidade, a populações, né? Então, e aí você tem as populações ribeirinhas, você tem as quilombolas, você tem uma diversidade, assim, de culturas, múltiplas culturas, né, que que colocam aí em confronto, em conflito, inclusive com a própria cidade. E isso nos interessou sobremaneira, sabe? Então, isso vai juntando. Então, essa maneira de abordar nos ajuda muito a trabalhar com muita tranquilidade a questão da diversidade em vários âmbitos, né?
Inclusive, você tem trabalhos também que envolvem aí a questão da arquitetura, do urbanismo, da cidade, né, como linguagem, né? Como é que se dá esse processo?
Então, a gente, na realidade, quer dizer, o que acontece é que a gente, nas intervenções, a gente busca determinados lugares, né, e as características daqueles lugares, né? Por exemplo, nós fizemos uma intervenção urbana ou poética urbana, que foi uma. O VLT é Veículo Leve sobre Trilhos, que a gente chamou Vozes Livres sobre Tralhas, né? Porque estavam. O VLT não foi feito, era para ter sido realizado na época da Copa, e ele não foi realizado. O que sobrou foram escombros, né? Arrancaram muitas árvores, né, da cidade para fazer o VLT e as coisas todas enferrujadas. Então, o que, que a gente fez? Uma ação para celebrar o natimorto. Natimorto. Não era nem uma... Era uma memoração daquilo que não nasceu, que não surgiu, né? Porque as pessoas estavam muito, muito magoadas, né? As pessoas dessa turma, né? Dessa disciplina que a gente trabalhava na universidade, que a gente juntou as pessoas e o grupo, né, de alunos, estavam muito, muito feridos, né? Então, a gente considerou aquilo como uma ferida, né? Então, é uma intervenção direta no espaço urbano, em alguma coisa do espaço urbano, né? Uma outra também que a gente fez foi na Orla Marítima, fizeram a construção e plantaram. Essa cidade, com muito calor, ela precisa de árvores frondosas, árvores que dão sombra. E aí plantaram pinheirinhos, esmirradinhos, e fizeram a fachada de casas coloniais, uma fachada assim na rua, lá na Orla, quando as verdadeiras casas coloniais estavam caindo, né? Então, essa intervenção foi uma crítica, uma sátira. A gente criou um grupo fake, um pacote turístico fake, sabe? Para exatamente fazer essa provocação. Tudo era fake, inclusive a obra era fake, né? Então a gente, com o próprio fake, a gente criou essa uma situação, né? Fomos para a orla, fizemos camiseta, tinha até o mascote, tinha, sabe? A gente fez várias atividades que turista faz, né? E tal, a gente foi para lá. E aí nós, inclusive, fizemos uma caminhada com fotos de árvores frondosas enormes, né? Assim, pela orla. Então, assim, foram ações que eram interferências diretas no espaço urbano, né? Então, assim, algumas delas, o Morro da Luz também, que era um morro, é um parque. Na realidade, não é só um morro, é um parque maravilhoso, que a temperatura é super amena lá em cima, e ele está abandonado, né? Estava abandonado. A gente subiu, todo mundo tinha medo de subir, a gente subiu com lanternas. Foram 60 pessoas que subiram, e durante uma hora a gente fez uma ação de arte lá, né? Com música, dança, projeções e tal, né? Então, assim, são interferências diretas no urbano. A gente discute o espaço urbano, mas nesse sentido. Não no sentido da arquitetura, mas no sentido do espaço urbano, né? Por que que esses espaços estão degradados? Por que que eles não são abertos, né? Não são mais inclusivos, né? É mais nesse sentido que é a discussão.
Vamos ouvir mais uma música. Você nos trouxe aqui o Fela Kuti. Ah, e o porquê?
Ah, e eu gingado. Ah, essa música mexe muito, né? Esse gingado. Gente, não tem quem fique parado ouvindo Fela Kuti. Não dá, né? Não tem como, né? Tem que balançar. Tem que se movimentar. Eu acho que Fela Kuti é muito movimento, né? E é uma percussão complexa, né? É uma percussão, assim, interessantíssima, né? Eu gosto muito.
Então nós vamos aí ouvir o Fela Kuti. Sintonizado na Rádio USP, programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Maria Tereza Oliveira Azevedo, mais conhecida como Marité Azevedo. Ela é professora do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso e doutora em Artes Cênicas pela ECA USP. No Diversidade em Ciência de hoje, a Marité Azevedo está nos falando sobre cartografia, ocupação socioestética e poéticas contemporâneas. Pois é, Marité, É possível dizer que você pensa a arte como sendo uma posição de ativismo?
É possível. É possível, sim. É possível porque... porque todo o trabalho que a gente faz, né, todo o trabalho que eu faço também em cinema, eu fiz, terminei recentemente um curta chamado Entraves, né, que é uma crítica à condição feminina. Né? Então, assim, a mulher também é alguma coisa que está nesse processo. Então, quase todo o trabalho que eu faço, por exemplo, As Cores que Habitamos, que tem muito a ver com todas as pesquisas realizadas em Cuiabá, é um ativismo no sentido de valorização de quem é que constrói essa cidade. Quem constrói essa cidade de verdade, né? Aí eu fui buscar nessas pessoas, então, ao valorizar isso, tem um certo ativismo nessa questão. É um ativismo ambiental, é um ativismo de gênero, é um ativismo cultural, né? Que ele, quer dizer, ele vaza aí por vários pontos, vários cantos, né? As coisas que eu escrevo também acabam sendo denúncias, né, de questões ambientais, né, de questões de gênero, né? Então não tem jeito, não tem como fugir disso. Isso já faz parte, né, do meu processo. E acaba que os orientandos também, de uma certa forma, eles, quando eles chegam até mim, eles já têm, né, essa postura ativista, né? Inclusive, como o caso último, é aluno que defendeu, né, que trabalha a questão do corpo negro no teatro, né? Tem uma coisa ativista ali da defesa, né, deste espaço teatral dele como autor, né? Então, assim, é muito interessante isso, eu acho muito interessante, eu gosto muito, né, de trabalhar dessa forma, sem ser panfletário. Exatamente. Sabe? Eu acho que não precisa.
É uma linguagem, né?
Sim,
bom,
é
Marité, nós já estamos terminando essa edição. Você trouxe, você tem desenvolvido elementos muito importantes faltam muitas vezes algumas pesquisas, né, que é ficar no lugar do conforto, daquelas linhas mais tradicionais, e você vai colocando novos elementos, novos conceitos que levam a pensar, né, as pesquisas em comunicações e artes numa outra perspectiva. Quero muito agradecer você pela sua presença, espero que você volte mais vezes, mesmo a gente estando à distância, né, utilizando aí o Google Meet, mas que você venha mais vezes ao Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Maria Tereza Oliveira Azevedo, mais conhecida como Marité Azevedo. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso e doutora em Artes Cênicas pela ECA-USP. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Marité Azevedo falou sobre cartografia em pesquisas, ocupações socioestéticas e poéticas contemporâneas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Marité Azevedo está em Cuiabá, no Mato Grosso, e nós aqui em São Paulo. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.